Olha, nesse nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai se debruçar sobre uns dados muito reveladores da aula 019.
Ah, um material excelente, focado totalmente na neuroendocrinologia do apetite, né?
Exatamente. E a nossa missão aqui é muito clara, a gente quer desconstruir de uma vez por todas essa ideia bem perniciosa de que a fome constante é um problema moral.
É, isso é fundamental. A literatura básica que a gente tem hoje destrói completamente aquele mito de que controlar o apetite é pura questão de disciplina, sabe?
Nossa, sim, aquela velha história de mente sobre a matéria, e tipo, é um cenário muito desgastante. Quem nunca terminou de comer e pouco tempo depois já sentiu aquela fome urgente de novo?
Com certeza, é super comum e a sociedade e até a própria mente da pessoa logo reage com frases duras, tipo: Ah, isso é falta de foco, é compulsão.
Pois é. Mas ok, vamos desempacotar isso. A premissa central de todo esse material é que a fome, na esmagadora maioria das vezes, raramente é um defeito de caráter.
Aham, é um fenômeno biológico de sobrevivência. Um sistema que é rigorosamente programado e não uma falha pessoal.
E essa mudança de paradigma é um alívio enorme, né? Entender a biologia profunda que orquestra a saciedade.
Sem dúvida. A comunidade científica já abandonou essa visão punitiva sobre o comportamento alimentar há décadas. Tratar o apetite como algo puramente racional ignora anos de pesquisa séria.
Eu adorei uma analogia específica da nossa fonte que ilustra o absurdo dessa visão tradicional.
Ah, a do calor, né? O texto diz que tratar a fome crônica como falta de caráter é o equivalente exato a culpar alguém por suar num dia de 40 graus.
Nossa, isso é brilhante. Afinal, ninguém aponta o dedo e acusa uma pessoa de ter pouca força de vontade por transpirar no verão intenso.
Exato. A transpiração é um mecanismo autônomo, né? É termorregulação. O corpo só tá tentando não superaquecer.
E a fome opera exatamente na mesma premissa, certo?
Exatamente. É um sistema de regulação de energia tentando manter o organismo vivo, mas que, por causa de vários fatores que a gente vai dissecar aqui, passa a operar com ruídos de comunicação.
Bom, se a fome não é falta de vergonha na cara, mas sim pura biologia, quem é que está no controle de fato? Onde fica o painel desse carro?
O centro de comando é o nosso cérebro, mais especificamente uma região chamada hipotálamo. Ele funciona como se fosse o termostato de um ar-condicionado.
Entendi. E como o hipotálamo sabe que está na hora de acender aquela luz vermelha do tanque de gasolina, avisando que é a hora de comer?
Ele faz isso recebendo sinais químicos do corpo inteiro o tempo todo. E aqui entram dois protagonistas importantíssimos, que são a grelina e a leptina.
A famosa grelina. Eu sempre ouço falar dela como o alarme de fome.
É bem isso mesmo. A grelina é produzida principalmente no estômago. Ela é o sinal claro de que está na hora de comer. Mas olha, um detalhe crucial é que ela não sobe só por falta de calorias.
Ah, não! O que mais ativa esse alarme?
Ela responde muito ao estresse e à privação de sono. A gente vai aprofundar isso já já, mas é bom ter em mente que o estômago vazio não é o único gatilho.
Tá, então a grelina avisa que precisa de energia e a leptina, onde entra?
A leptina é o contraponto. Ela é produzida no tecido adiposo, ou seja, na nossa gordura corporal. O papel dela é mandar a mensagem de que já chega, de que a gente já tem energia suficiente.
Certo. Mas se ela é produzida na gordura corporal, a lógica seria que quem tem mais gordura produziria mais leptina, né?
O que é fascinante aqui é exatamente isso. A lógica linear diz que um corpo com mais reservas de gordura deveria secretar mais leptina e, consequentemente, sentir menos fome.
Sim, faria todo sentido. Mas não é bem assim que acontece na prática.
De jeito nenhum. Na verdade, os níveis de leptina até costumam ser mais altos nessas pessoas, mas o problema é que ocorre a chamada resistência à leptina.
Resistência à leptina, como funciona isso?
É uma falha na leitura. O cérebro fica literalmente surdo ao hormônio. Ele para de entender a mensagem de que tem energia sobrando.
Nossa, é como se o corpo tivesse mandando um e-mail urgente repetidas vezes, mas ele caísse direto na caixa de spam do cérebro.
Uma analogia perfeita. A mensagem simplesmente não é lida. E sem receber o sinal de que há energia estocada, o hipotálamo entra em pânico.
Ele acha que o corpo está passando por uma crise de escassez, então.
Exato. O organismo pode ter reservas de energia abundantes, mas a percepção central, lá no hipotálamo, é de inanição iminente. Fome extrema.
Que loucura! Então o cérebro mantém a grelina elevada e a pessoa sente fome o tempo todo, mesmo sem precisar comer?
Sim. O alarme de busca por comida fica soando ininterruptamente. É por isso que é tão exaustivo tentar fazer aquelas dietas super restritivas na base da força bruta.
Com certeza. O cérebro está genuinamente operando como se o corpo estivesse morrendo de fome. Mas, bom, a gente sabe que os hormônios ditam as regras. O que no nosso dia a dia moderno está bagunçando essa comunicação?
Aí a gente entra na influência dos coadjuvantes silenciosos, que são elementos do nosso estilo de vida que literalmente sabotam a nossa saciedade.
Isso é muito palpável, né? Tipo aquela vontade muito específica de comer um doce no fim do dia, ou a fome que volta só 2 horas depois de um pratão de almoço.
Exatamente. A rotina e as emoções entram pesado nessa conta. O primeiro coadjuvante que a gente precisa citar é a insulina.
A insulina sempre aparece quando o assunto é metabolismo. Qual é o papel dela nessa bagunça do apetite?
A questão é que refeições com alto índice glicêmico, tipo aquelas cheias de carboidratos refinados, causam picos gigantes de glicose no sangue. O pâncreas joga um monte de insulina para tentar limpar isso rápido.
Certo, e a insulina faz o trabalho dela tão rápido que o açúcar no sangue despenca logo em seguida, né?
Sim, e essa queda brusca, esse vale na glicemia, gera um falso alarme de emergência no cérebro. O hipotálamo entra em desespero por energia imediata.
Então, aquela fome urgente que dá pouco tempo depois de comer um prato gigante de macarrão, por exemplo, não é gula, é o cérebro reagindo a uma queda drástica de açúcar.
Exato. E o outro grande coadjuvante é o cortisol, o hormônio do estresse.
Ah, o estresse. Mas aí me vem uma dúvida. Se a gente pensar na nossa evolução, o estresse era uma ameaça física, tipo fugir de um predador.
Sim, um estresse agudo.
Pois é. E pelo que eu sei, quando a gente está fugindo de um perigo imediato, a digestão para, a fome some para a gente poder correr. Então, por que o estresse de hoje em dia dá tanta fome?
Essa distinção é crucial. O estresse de fugir de um animal libera adrenalina que suprime a fome na hora. Mas o estresse moderno, no trabalho ou nas finanças, é crônico. Ele não dura 5 minutos.
Ele se arrasta por meses.
Exatamente. E esse estresse crônico gera uma secreção contínua de cortisol. O papel do cortisol não é fugir agora, mas sim garantir energia para enfrentar um problema prolongado.
Então o corpo tenta estocar energia.
Sim, e ele faz isso estimulando a busca por alimentos muito calóricos, ricos em açúcar e gordura. Aquele desejo por doces depois de um dia horrível no trabalho é só o cortisol cumprindo a função evolutiva dele.
Uau! Não é fraqueza, é o corpo tentando sobreviver a um cerco imaginário. E, avançando nos dados da aula, tem a questão do sono, que atua como um amplificador disso tudo.
Ah, o sono é um fator impressionante. Os dados mostram que uma única noite mal dormida pode levar a grelina em até 28% no dia seguinte.
28%? Só com uma noite ruim?
Sim. E, ao mesmo tempo, a privação de sono reduz a sensibilidade do cérebro à leptina. Quer dizer, o acelerador da fome é pressionado e o freio é desativado.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro que controla os nossos impulsos, também fica meio anestesiado, né?
Exato, o embotamento é total. Você sente mais fome, a mensagem de saciedade não chega e a sua capacidade de dizer não para um doce está prejudicada.
É a tempestade perfeita. E aí a resposta intuitiva de muita gente ao acordar exausto é tentar compensar isso cortando o café da manhã ou comendo bem pouco ao longo do dia.
O que é o pior erro possível. Tentar compensar essa bagunça hormonal pulando refeições só cria um efeito rebote. Você acaba comendo o dobro depois, geralmente escolhendo os piores alimentos.
É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina, né? Bom, entender esse problema todo é muito libertador, tira um peso das costas, mas a biologia não pode ser uma desculpa para cruzar os braços.
Com certeza não. Conhecimento é ferramenta, não é muleta.
Então, agindo meio como advogada do diabo aqui, se a nossa força de vontade gasta ao longo do dia, e a gente não pode contar só com ela, qual é o manual de instruções na prática?
A fonte original usa uma frase que eu acho fantástica. A gente precisa tratar o apetite com curiosidade clínica.
Curiosidade clínica. Adorei o termo. O que isso significa no dia a dia?
Significa coletar dados antes de tomar qualquer atitude drástica. Observar e anotar por 3 a 5 dias os seus padrões. Que horas a fome bate mais forte? Como foi o sono? Como está o estresse?
Mapear o terreno antes de tentar mudar tudo de uma vez.
Isso. E aí a gente entra com as soluções táticas que fogem dessa ideia de só fechar a boca. A primeira estratégia prática é o uso inteligente de proteínas e fibras.
Principalmente na primeira refeição do dia, certo? Muito se fala sobre isso, mas como funciona essa mecânica?
É fascinante. Quando a gente inclui proteínas no café da manhã, a gente estimula a liberação de hormônios intestinais muito potentes, como o GLP-1 e o PYY.
Esses nomes estão super em alta agora. Como eles agem lá dentro?
Eles avisam o cérebro da saciedade de duas formas. Primeiro, eles atrasam o esvaziamento gástrico. A comida fica no estômago por mais tempo, prolongando a sensação física de estar cheio.
Aquela estabilizada na curva da glicose que a gente comentou antes.
Exato. E a segunda forma é neurológica. Esses hormônios ativam receptores no nervo vago, que mandam uma mensagem super rápida para o cérebro confirmando que a energia já chegou e que ele pode parar de procurar comida.
Nossa, então começar o dia com ovos ou iogurte rico em proteínas muda totalmente o tom metabólico do resto do dia.
Muda tudo. E falando no tempo dessa mensagem chegar ao cérebro, o material fala da regra dos 20 minutos.
Ah, sim, porque tem um atraso na comunicação, né?
Isso. O cérebro leva mais ou menos 20 minutos para processar que a refeição já aconteceu e registrar a saciedade completa.
E é por isso que comer na frente do celular ou da televisão é um tiro no pé. A gente se distrai, come rápido demais e quando os 20 minutos passam, a gente já comeu muito mais do que precisava.
Exato. Vira um sabotador metabólico. Tem que dar tempo para a fisiologia acontecer. Outro erro clássico que atrapalha muito é confundir sede com fome.
Sério? O corpo confunde as duas coisas?
Sim, porque os centros no hipotálamo que regulam a fome e a hidratação são muito próximos. Uma desidratação leve pode mandar um sinal que o cérebro interpreta como vontade de comer.
Então, antes de atacar o armário, às vezes é só beber um copo d'água e esperar um pouco. E tem também o terror de cortar as gorduras boas que a aula menciona, né? O azeite, o abacate.
Nossa, sim. Herança dos anos 90. Muita gente corta gorduras naturais para economizar calorias, mas a gordura é essencial para retardar digestão e gerar saciedade duradoura.
Cortar essas gorduras só vai fazer a fome voltar com tudo algumas horas depois. Bom, esses ajustes na rotina são super importantes. Mas e se, mesmo aplicando tudo isso, dormindo bem, comendo proteína, a fome simplesmente não der trégua?
Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente precisa ter a responsabilidade de reconhecer quando a biologia exige intervenção médica. Há condições que afetam o apetite e que os hábitos sozinhos não resolvem.
É importante a gente falar sobre isso, porque a ideia não é patologizar a fome, mas parar de lutar de forma injusta contra o próprio corpo, né?
Com certeza. O material lista alguns fatores que exigem uma investigação com um profissional habilitado. O hipotireoidismo é um grande exemplo.
Porque o metabolismo fica muito lento, certo?
Isso. A energia da célula despenca. E o corpo, tentando se aquecer e conseguir energia, aumenta a fome desesperadamente, mesmo com um metabolismo lento.
É como o corpo pedindo mais lenha, sendo que o que está faltando, na verdade, é o fogo para queimar essa lenha.
Uma analogia excelente. Outro ponto crítico é a resistência insulínica já em estágios avançados ou o pré-diabetes.
Nesses casos, o corpo já não consegue mais entender os sinais de saciedade de jeito nenhum, né?
Exato. A insulina fica tão alta que bloqueia a ação da leptina constantemente. Tem também a síndrome dos ovários policísticos, a SOP, que bagunça todo esse trânsito da glicose e gera uma fome muito desproporcional.
E a gente não pode esquecer dos efeitos colaterais de alguns medicamentos que o material também aborda.
Bem lembrado. Medicamentos como corticoides e alguns antidepressivos alteram diretamente a química do cérebro no hipotálamo, induzindo uma fome extrema.
E tentar resolver uma fome gerada por um corticoide só com força de vontade é praticamente uma tortura, né? Beira a crueldade com si mesmo.
É ineficaz e injusto. Nessas situações, o paciente precisa de exames e estratégia clínica médica, e não de sermão moral.
Bom, então, o que tudo isso significa para quem está nos escutando? Fazendo um resumo rápido, a fome constante nunca foi uma falha moral.
De forma alguma.
Ela é, na verdade, um sistema de comunicação muito sofisticado. Ela relata como está o nosso sono, o que a gente está comendo e como a gente está lidando com o estresse no dia a dia.
Exatamente. O problema não é a falta de disciplina, mas sim um ruído na tradução desse idioma bioquímico do corpo. A mudança de perspectiva, saindo do julgamento e indo para essa curiosidade clínica, é a atitude mais protetora que a gente pode ter pela nossa saúde.
Isso levanta uma provocação muito importante para a gente refletir depois de sair daqui. Se a gente pensar bem, nós passamos a vida inteira tentando treinar a nossa mente para ignorar e silenciar o nosso corpo. O de ida longevidade não for encontrar jeitos de calar a fome com força bruta. E se o segredo for finalmente aprender esse idioma que o nosso corpo está usando para falar com a gente?
É uma mudança de visão total. A ciência do corpo humano está aí, como um livro aberto para quem quiser ler os dados, em vez de só julgar as aparências.
Maravilhoso. Bom, muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente nessa exploração profunda de hoje. Entender como a nossa biologia funciona é uma jornada que não para nunca. E, inclusive, eu já vou deixar um spoiler do nosso próximo encontro.
Ah, o próximo tema é imperdível.
Demais. Baseado nessa mesma literatura fantástica, a gente vai focar naquele fenômeno inevitável que assombra muita gente depois dos 35 anos.
O famoso metabolismo lento, né?
Ele mesmo. A gente vai destrinchar por que o metabolismo desacelera e, o mais importante, o que pode ser feito de forma bem concreta para retardar ou até reverter esse processo.
Vai ser muito prático e cheio de dados científicos.
Vai sim. E só para não esquecer a nossa regra de ouro de hoje, exigir saciedade de um corpo estressado e sem dormir é tão injusto quanto exigir que alguém não sue no calor do meio-dia.
A solução é sair do sol e arrumar o ambiente, não julgar o corpo.
Perfeito. Nos vemos na nossa próxima exploração clínica. Até lá!